ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia. Falta de galeria pluvial transtorna a vida de moradores no Parque dos Imigrantes e a Prefeitura toma providências. Há anos, os moradores da rua Genor de Lima, localizada no bairro Parque dos Imigrantes, convivem com uma situação que tem tirado o sono e trazido muita preocupação. A insuficiência de galerias pluviais faz com que o período de chuva, como este que estamos passando, traga inúmeros prejuízos aos moradores e também à própria prefeitura, uma vez que as ruas têm os asfaltos danificados e ficam intransitíveis. Cássio de Castro possui uma casa de aluguel naquele local há 2 anos. Segundo ele, por diversas vezes pediu que a prefeitura tomasse providência. Quase perdi o inquilino, pois ele não aguentava mais de tanto problema na rua. Inclusive, o passeio de minha casa e até a parede foram danificados. Pedi as contas de quantas vezes reclamei na prefeitura, mas ninguém deu atenção. Logo no começo do mandato do Jarbinhas, procurei ele e tivemos uma conversa rápida, mas valeu que valeu a pena. Hoje a prefeitura está tomando providência e fico muito satisfeito. Após conversar com moradores e conhecer de perto o problema na semana passada, o prefeito Jarbinhas determinou que a Secretaria de Obras desse início à construção de galerias pluviais no local. Sabia que naquela rua existia o problema, mas não tinha noção da gravidade e o risco que os moradores e motoristas estavam correndo por toda a situação. Assim que fizemos um levantamento e estudo do caso, pedi ao Obras que começasse a construção de galerias para sanar os problemas, disse o prefeito Jarbinhas. Vale lembrar que há pouco tempo as ruas do bairro foram recapeadas e agora, com a necessidade e urgência da obra, parte do recapeamento deverá ser refeito. A falta do recapeamento e planejamento traz grandes prejuízos aos cofres públicos. A gestão passada recapeou as ruas com um empréstimo feito junto ao BDMG, que estão sendo pagos agora, mas não atentaram ao problema com a galeria pluvial. Teremos que pagar pelo asfalto novamente depois que conseguimos as galerias. Isso significa gasto dobrado para a prefeitura, ressaltou Jarbinhas. Caso não haja chuva, as obras deverão permanecer até o final deste mês, quando serão entregues novas galerias pluviais e o asfaltamento das vias. Restaurante Popular. Processo licitatório acontecerá nesta quarta-feira. A Prefeitura de Guaxupé está com edital disponível no site da Prefeitura em www.guaxupé.mg.com. www.sesc.gov.br sobre o processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação coletiva com administração, compra de materiais e insumos, preparos e distribuição de refeições para o restaurante popular do município. A empresa que vencer a licitação prestará o serviço no restaurante sob as condições de 300 refeições por dia, de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. Sabemos a importância do restaurante popular em Guaxupé. Nele, as pessoas podem encontrar a refeição saudável com alto valor nutricional, a preços acessíveis, afirma o prefeito Jarbinha. Para o secretário de Desenvolvimento Social, Tadeu Silva, o restaurante atualmente atende um público variado. Diariamente, passam pelo restaurante centenas de pessoas, trabalhadores formais e informais de baixa renda, desempregados, estudantes, aposentados, famílias em situações de risco de insegurança alimentar e nutricional. Daremos continuidade ao restaurante popular e, por isso, teremos processo licitatório no próximo dia 17. Continuaremos visando refeição de qualidade e bom atendimento à população, finalizou o prefeito Jarbinhas. Atualmente, o serviço é prestado pela empresa Maria Estela Ferreira, ME. Perda de documento. Elaine Aparecida Ramos perdeu sua carteira com todos os seus documentos nas intermediações da Escola Estadual Ginásio, né? Quem encontrar, favor ligar para o 3552-6038 aqui da rádio ou para 3552-0013 e falar com Elaine. Cachorro encontrado. Uma cachorra de médio porte, preta, em estado de amamentação, foi encontrada ali próxima na Avenida Floriana. Quem é o dono da cachorra e perdeu a cachorra, ela está com a Carol ali na Avenida Dona Floriana, num pet shop. Quem é o dono da cachorra, ligue aqui para a rádio pelo telefone 3552-6038, que a gente vai mandar os contatos para você. E o Cine Clube de Guaxupé apresenta hoje o filme Pina, do ano de 2011, de direção Wim Wenders. Duração de 106 minutos e classificação 12 anos. E está sob a curadoria de Teresa Toledo. Pina Bausch, considerada uma das coreógrafas mais importantes do século XX, marca a história da arte com sua forma genuína de falar de amor, medos, tristezas e fúrias através da dança. O filme do diretor Wim Wenders é o primeiro documentário em formato 3D no mundo. O marco para a sétima arte presta uma homenagem à coreógrafa, além de apresentar ao espectador um olhar sobre o movimento corporal e a arte da dança. Wim Wenders, ao aclamado diretor de Asas do Desejo, de 1987, Paris, Texas, de 1984, e Buena Vista Social Club, de 1999, foi amigo próximo da coreógrafa e há mais de duas décadas dos dois alimentavam a ideia de fazer um filme juntos. Aos 68 anos, a coreógrafa alemã faleceu em junho de 2009. Pouco depois do início das gravações do documentário, consagrado em diversos festivais e indicado ao Oscar de 2012 como melhor documentário, a obra já é vista como um marco no cinema de realidade. O filme passa hoje no Cine Teatro 14 Bis às 7 horas, com entrada gratuita.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa terça-feira, 16 de abril. Máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Após a passagem de uma frente fria, áreas de instabilidade ainda crescem sobre o norte de Minas Gerais e sobre o Espírito Santo. Nessas áreas, o sol aparece entre muitas nuvens e há condições para pancadas de chuva, especialmente à tarde e à noite. Em alguns momentos, a chuva pode ser forte no norte de Minas Gerais. O Triângulo Mineiro, sul de Minas, a Belo Horizonte e também a região da Zona da Mata Mineira, tem sol na maior parte do dia, mas com neblina no começo da manhã. Sol forte em São Paulo, também há possibilidade de neblina ao amanhecer. A região de Campos do Jordão pode registrar alguma geada ao amanhecer. O Rio de Janeiro tem sol e muitas nuvens. Atenção, o mar começa a ficar bastante agitado a partir da tarde na costa de São Paulo e depois à noite no Rio de Janeiro. Alerta para ressacas muito fortes nesta quarta-feira em toda a costa de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a temperatura na capital paulista chega aos 25 graus. Para o Rio de Janeiro, a máxima prevista de 28. Em Vitória, a máxima de 29 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura deve chegar aos 28 graus. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Onze horas e 14 minutos, bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM, bom dia para você que está ouvindo a gente pela internet em www.87fm.com.br. E a gente tem um assunto muito bom para falar com vocês hoje. Nessa segunda-feira, o deputado Arantes reuniu 22 prefeitos em uma reunião com o governador Anastasia. E para falar um pouco sobre essa reunião, aqui nos por telefone já está o deputado Arantes. Bom dia, senhor deputado.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria grande falar com você, com todos os amigos aí de Guaxupé e da região.
Arantes, dá um muito bom dia para você. Dá uma resumidinha aí no que foi falado aí, qual foi o projeto que vocês reuniram, as conversações lá.
Eu pedi audiência com o governador para levar nossos prefeitos, e o Jarbinhas com um grande parceiro, inclusive ele foi o prefeito escolhido para falar. Eu pedi que ele falasse em nome dos 22 prefeitos com o governador, onde nós levamos e mostramos para o governador a necessidade de investimento na região, os problemas que temos na região, e Guaxupé principalmente, né? Então, na área de saúde, na área de segurança, que é um problema sério, na área do transporte, na área também, aí de, principalmente de infraestrutura, do corpo de bombeiro. O Jarbinha fez questão de cobrar do governador aí a instalação do corpo de bombeiro. Então, trabalhamos muito nisso. E o governador já está autorizando já R$1 milhão para ir fazer na área de investimento, né, que pode ser pavimentação, recuperação de vias, fora um financiamento de mais R$3 milhões também, que estaria também para trabalhar, e já vai lançar agora dia 22. E também investimento na área de saúde, na área de educação. Então o prefeito Jarbia não só saiu feliz lá, mas como deixou nosso civis também, que pôde representar bem nossos prefeitos, representar a nossa região. Cobramos também do governador na área principalmente também da saúde, porque hoje os problemas de saúde da cidade é muito sério. E ficou de dar uma atenção especial, inclusive, para Guaxupé.
Tá certo. Deputado, de acordo aí com a release dessa reunião, foi liberado aí que o governo vai liberar um recurso aí de acordo com a população de cada cidade, né? Sabendo que aqui Guaxupé tem 50 mil, não conseguiu alcançar 50 mil, quanto vai ser essa liberação para a gente?
R$1 milhão para Guaxupé. Isso é fundo perdido, não tem que pagar, não é financiamento não, R$1 milhão. E depois teria mais R$3 milhões para a área de pavimentação, equipamentos, aí financiamento, que seria R$3 milhões. Isso para esse ano. O Jarbinha também cobrou do governador um projeto para fazer um anel viário ali da região ali do Trevo, onde sai para Muzambique, até na saída de Itapiratiba. É um projeto interessante também, que se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito para conseguir. Espero que no máximo até o ano que vem. A nossa esperança é essa.
Certo. E como a gente está vendo aqui na região, não só em Guaxupé, está muita incidência de crimes aqui. Como serão os reforços pedidos por Vossa Senhoria na área da segurança pública?
A violência foi a das principais discussões nossa ontem, questão de segurança pública, mais investimento. O governador colocou mais gente aí na cidade, mas precisa mais, colocou equipamento, mais, colocou viatura esses dias aí, nova, principalmente para atendimento nas portas das escolas, mas ainda é pouco. Então a cobrança foi forte. Inclusive, nós vamos fazer uma audiência pública lá em São Sebastião do Paraíso, vamos levar os deputados, não só da região, mas vários deputados estarão lá, para nós pedir um reforço maior na questão aí das fronteiras, né? Cidade de fronteira como Guaxupé tem sido vítima de muitos ataques de pessoas de outros estados, que tem deixado aí o povo aí preocupado.
Certo. Em educação, né? A gente ficou sabendo que nessa reunião o governo deu autorização para que se inicie o processo de expansão da UMG e, consequentemente, a estadualização da FESP em Passos e mais 5 cidades. O senhor acha que é possível que uma universidade pública de qualidade chegue ao nosso município ou aqui numa cidade bem perto?
Foi a nossa solicitação ontem, que o governo faça um estudo para que a estadualização não fique só em Passos na FESP, sim uma estadualização que envolva a cidade de Piuí, Passos, São Sebastião do Paraíso e Guaxupé. Então, foi uma cobrança nossa também. O governo propôs, combinou conosco, que vai fazer um estudo para o futuro que a gente possa conseguir. Então, não é, é um pedido audacioso, mas não é nada impossível.
E como o senhor vê as melhorias nas rodovias, principalmente na MG-050?
Por causa dos investimentos que o governo do Estado executou, que foram bastante, mas precisa fazer mais, principalmente porque cobra pedágio. E nós cobramos um reestudo de todo o projeto, aumentando principalmente as terceiras faixas entre a cidade de Formiga até São Sebastião do Paraíso, na MG-050, onde temos muitos acidentes por falta de uma terceira faixa. Então foi a cobrança maior também.
Último tópico, deputado, saúde. Na área da saúde, quais são as melhorias aqui para Guaxupé e região?
Então, o Jarminha tem cobrado muito, nós já fomos na Secretaria de Saúde, tem cobrado recursos para Santa Casa, mais equipamentos e principalmente também na condição de mais PSF e ambulâncias. Então, essas cobranças voltaram ontem. O governador combinou conosco que vai atender, não citou qual deles, mas vai atender Guaxupé através desses pedidos nossos e do prefeito Jarbinhas.
Muito obrigado, deputado. Os microfones da Rádio Comunitária e de toda a cidade estão sempre abertos para você aí.
Eu que agradeço. Um grande abraço. Fique todo mundo com Deus. Um abraço, meu povo querido Guaxupé e da região. Um abração.
Um abração.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural.
Dentre os programas que a 87 FM realiza junto à comunidade, está o Espaço FATI, programa realizado pelos alunos da Faculdade da Terceira Idade do Unifeg. O Espaço FATI é exibido todas as quartas-feiras
a partir das 11 horas da manhã.
87 FM, esta é a rádio de verdade.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol.
PH Homem, qualidade, bom gosto e bom preço. Seja PH Homem, Rua Pereira do Nascimento, 54.
Restaurante Varanda, Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77. Restaurante Varanda, trabalhando à noite sem taxa de entrega.
E do dia pra noite fiquei.
Super Tintas, Disque Tintas, entrega rápida em Guaxupé e região, inclusive na zona rural. Toda a linha Coral e Lux Color com o menor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Super Tintas, Disque Tintas, 3551-6463.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco.
11 horas e 23 minutos. E agora, nos estúdios 87 FM, para os resumos semanais das manchetes dos jornais, Juracélio e Mozart Faria. Bom dia, Juracélio.
Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Bom dia, Leandro. Bom dia, Mozart Faria. Hoje, antes de iniciarmos o comentário das notícias dos jornais desse final de semana, eu gostaria de ouvir rapidamente aí a posição do Mozart Faria sobre essa entrevista aí rapidinha, né, do deputado Antônio Carlos Arantes, que falou ao nosso companheiro Leandro Vidal.
Bom dia, Juracélio, bom dia, Leandro, bom dia, ouvintes da comunitária. Quero cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes pelo trabalho que ele vem fazendo por Guaxupé e a região. O deputado Antônio Carlos é uma pessoa preocupada com a nossa região, desde o tempo que ele era prefeito aí de Jacuí. Foi nosso parceiro aqui na época, em 1999 e 2000, na implantação da hemodiálise em Guaxupé, deu seu apoio, seu trabalho, juntamente com o deputado Meles. Então, quero cumprimentar o deputado Arantes e que ele continue com o seu trabalho na luta aí por Guaxupé e que ele venha com mais tempo numa entrevista nossa aqui na rádio, participar de um programa nosso aqui para a gente discutir mais sobre Guaxupé e o governo estadual.
O Antônio Carlos Arantes, o Mozart, ele é cliente nosso aqui, poderíamos dizer. Ele já deu o prazer de estar aqui nos microfones da Rádio Comunitária 87 várias vezes para transmitir para a população de Guaxupé, né, que é função da Rádio Comunitária, aquilo que pensa, aquilo que ele pode ser feito e também para ser cobrado, né? Então fica feito aí no ar o convite. Eles estão nos ouvindo lá. Um abraço para o assessor de imprensa, o Ricardo Gandra, e ele estará acompanhando a gente lá sempre pela internet, porque hoje a internet leva a Rádio Comunitária para o Brasil e para o mundo. Mozart Faria, mas voltando aos assuntos locais aqui, na semana passada, na terça-feira, após a reunião da Câmara, nós tivemos a oportunidade de comentar aqui que está faltando um pouco de cavalheirismo entre os colegas da Câmara, né? E que os edis, né, os novos vereadores, estão um tanto quanto empolgados com o novo cargo e que, na prática, eles estão sentindo que, realmente, na prática, as coisas são diferentes, porque tem que seguir as leis, as normas que regem a Câmara Municipal, o contato com a situação, com a oposição. E, corroborando aquilo que nós falamos, né, eu estou vendo aqui um editorial da Folha do Povo, desse final de semana. O editorial pegou pesado mesmo. A gente fez um comentário brando aqui, mas o editorial pegou pesado, tanto que a manchete é falta de compostura, né? Então, em outras coisas aqui, diz no editorial que alguns ainda não estão preparados para a atividade parlamentar. Eu diria que os novos, né? E também, às vezes, tem vereador que já é de segunda vereança, terceira, e não está preparado, né? E um outro tópico aqui que eu quero separar aqui e trazer para você, ouvinte do 87, do editorial, que diz o seguinte: chega a ser um pouco tragicômico as demonstrações de como acham que deve atuar para defender os interesses da população que supostamente acham que representam. É claro que todos querem defender o interesse de seus eleitores, mas existem várias maneiras de se fazer isso. Não há necessidade de se armar um circo no plenário da casa para mostrar a situação que determinado bairro ou localidade da cidade. O termo aí é meio pesado, né? Dizendo que Em outras oportunidades, em anos anteriores, o nosso colega Caetano Cury chegou a chamar a Câmara Municipal de circo, porque houve época que realmente lá parecia um circo. E isso que a gente está fazendo aqui, e também o editorial da Folha do Povo, é um alerta, né, para os vereadores, principalmente os novos vereadores, que vá com o pé mais lento no acelerador, porque a caminhada é longa, são 4 anos pela frente, e a gente entende que eles devem tratar com respeito e defender os seus interesses, mas dentro das normas. Não é isso, Mozart?
Não tem dúvida nenhuma, Célio. Eu acredito o seguinte, como não existe uma escola, uma universidade para vereadores, eu acho que quando a pessoa tem a pretensão de ser candidato, ele devia começar a frequentar com bastante antecedência as reuniões da Câmara Municipal para pegar o funcionamento, o sistema, o regimento interno, lei orgânica, orçamentos, para saber a forma de apresentar projeto. Mas isso não dá o direito de acontecer o que, lamentavelmente, a gente presenciou na última reunião, algumas ofensas que não precisaria, certo? Eu acho que cada vereador tem a sua opinião, ele está lá para representar o seu eleitor, certo? Não tem o preparo, o conhecimento jurídico, o conhecimento técnico, mas para isso tem a Câmara, tem um assessor jurídico competente, que é o advogado Antônio Neto, tem o IBAN que passa as orientações. Agora, o vereador tem o direito da sua opinião. Quem é contra a opinião dele, que vota contra. Quer dizer, não precisa ofender pessoalmente, chegar ao ponto de querer saber mais do que o outro. Eu acho que isso que pegou mal na última reunião. Mas isso é o começo. Eu espero que, daqui para frente, vai assentando e vamos trabalhar por bem de Guspé. Não é oposição ferrenha, nem situação de amaciar. Eu acho que tem que ser os interesses, acima de tudo, o interesse do povo de Guspé. E cada um dá sua opinião. Na hora de votar, vota a favor ou contra, sem necessidade de fazer as ofensas que for lá, respeitando a opinião de cada um.
Mozart, e dentro desse tema aí da Câmara Municipal, nós vamos convidar a você, ouvinte da 87, que nessa próxima quinta-feira, às 11 horas, dentro do Guaxupé em Foco, estará presente aqui em nossos microfones a vereadora Aparecida de Cine Sandrone. Ela terá oportunidade de falar sobre os seus projetos e aqueles projetos a quais ela tem interesse para a população de Guaxupé. Então, nessa quinta-feira, às 11 horas, dentro do Guaxupé em Foco, teremos aqui o prazer de receber Aparecida Sandrone, como também temos o prazer de receber todos aqueles vereadores, né? São 13, que estará, a Rádio Comunitária estará à disposição deles para que traga as suas informações para os seus eleitores e também para a cidade como um todo. Mas, Mozart, um assunto que tomou conta da cidade nesse final de semana foram as manchetes de jornais no que dizem respeito à saúde, né? O deputado Antônio Carlos falou agora há pouco que o prefeito tem corrido atrás para conseguir recursos para a saúde. Mas decorridos 100 dias, né? Há 100 dias, na sexta-feira passada, completaram 100 dias que o prefeito já está no cargo, porque normalmente, né, na política, 100 dias é uma data assim importante, porque 30 dias é pouco, 60 é mais ou menos, mas 100 dias já dá para mostrar serviço, né? E os jornais aí trouxeram algumas fotos, principalmente, que não deixam dúvidas que a saúde de Guaxupé não está bem, né? Que ela está precisando de uma melhora e urgente, né? A própria Folha do Povo traz aqui sua manchete principal, que a cidade já tem 35 casos de dengue, né? De 174 suspeitos, 35 confirmados. Isso aí a gente sabe que não é só em Guaxupé, está em toda Minas Gerais. Mas o que vem chamar mais atenção é a manchete do jornal da região que diz: o povo sofre, demora na contratação de médicos e mudança na área de saúde tem gerado insatisfação nos 100 dias de governo do Jarbim. A gente sabe aí que foi cancelado o convênio com o Sislagos e a prefeitura está contratando novos médicos, mas ainda não preencheram os quadros. E tem uma foto aí que é na fila de espera do posto Carlone. Pacientes dormem na calçada enfrentando frio e chuva. Isso aí não é nada bom para uma cidade do porte Guaxupé. E a outra manchete do Correio do Sudoeste diz que pacientes fazem fila e dormem na porta de postinho para conseguir consulta médica com especialista. Esta semana, pacientes formaram imensas filas no postinho do Carlone, PFS do Taboão, para marcar consulta com médico especialista. No PSF do Taboão, mais de 175 pessoas aguardavam em filas um momento para poder agendar um horário com o médico Roberto Virgílio, ortopedista, né? E as consultas acontecerão nesse mês de maio, quando ocorrerá uma nova data para agendamento. E aí, Mozart, você que já esteve lá dentro, já participou, já viu de perto como é que funciona isso aí, como será a solução para isso aí, se é que tem solução?
A solução é muito difícil, porque a saúde não é só, o problema da saúde não é só em Guaxupé, é no Brasil todo. A gente vê pela imprensa nacional, aí, na TV, jornais, revistas, a dificuldade que passa a questão de saúde. Agora, nós temos que pensar em Guaxupé. Nós vivemos aqui, moramos aqui, e o município... A prefeitura, o prefeito é o mais próximo e é o responsável pela cidade. Então, essa responsabilidade cai toda sobre o prefeito, certo?